podcast da MIT Technology Review Brasil. Apresentado por Origin Health.
Olá, bem-vindas e bem-vindos ao podcast da MIT Technology Review Brasil, apresentado pela Origin. Eu sou Laura Murta, estou com Camila Pepe e Jonas Sertório. E hoje a gente traz o artigo de Patrícia Basílio para falar dos avanços tecnológicos para diagnóstico e tratamento de pessoas com doenças raras. Lembrando que essa é a vertical de saúde da MIT Technology Review Brasil, e semanalmente você pode acompanhar as nossas discussões sobre biotecnologia e inovação. O acesso a novas tecnologias e tratamentos médicos é determinante para o futuro de pessoas que nascem com doenças raras. Com a biologia molecular aplicada à genômica, o diagnóstico dessas enfermidades pode ser realizado de forma precoce, por meio da triagem neonatal, de forma que os tratamentos sejam então adotados antes que os primeiros sintomas apareçam. A triagem neonatal ela é difundida no Brasil principalmente por meio do teste do pezinho e é de realização obrigatória para todas as crianças nascidas no país. O exame é oferecido pelo SUS e pelo sistema privado e detecta 6 doenças, tais como o hipertireoidismo congênito e fibrose cística. A Lei 14.154, de 21, tem o objetivo de ampliar o número de doenças detectáveis para mais de 50, um avanço que deve ocorrer de forma escalonada ao longo dos próximos anos. De acordo com o Ministério da Saúde, cerca de 2,4 milhões de testes do pezinho são realizados anualmente pelo SUS em mais de 28 mil localidades. Atualmente, mais de 80% dos recém-nascidos do país fazem um exame na maternidade. Também existe o teste da bochechinha, que é feito na mucosa da boca do recém-nascido. Ele é mais simples e mais abrangente para análise de DNA dos bebês, porém, ainda não é oferecido pelo SUS e tampouco coberto pelos planos de saúde. Então, Camila, eu trouxe aqui esse panorama dessa ampliação do teste do pezinho, né? Mas explica um pouco melhor no que consiste essa modificação, né, para atender mais doenças e qual o atual status da implementação.
Legal, Laura. O projeto de ampliação do teste do pezinho no país foi elaborado há mais de 10 anos e a validação clínica ocorreu em parceria com o Instituto Jô Clemente, com o Instituto PENSE, que é o Instituto de Pesquisa e Ensino em Saúde Infantil, que também é vinculado ao Hospital Infantil Sabará e ao Hospital Pequeno Príncipe, em Curitiba. O teste do pezinho ampliado tem como base dois biomarcadores, os pedaços de DNA TREC e CREC, subprodutos de receptores das células T e B do sistema imune. Eles são capazes de mensurar a funcionalidade das células de defesa do paciente. Na última fase do projeto, o trabalho contou com a análise de mais de 25 mil amostras de crianças de 18 maternidades em 8 estados. O imunologista Antônio Condino Neto, que é professor sênior do Instituto de Ciências Biomédicas da USP, é um dos médicos responsáveis pela expansão do teste do pezinho no país, assim como pela inclusão da análise de imunodeficiências primárias, um grupo de doenças genéticas que comprometem a imunidade, como também a síndrome linfoproliferativa autoimune e a anemia de Falcone. Ele conta que a expansão do teste é uma política transformadora e explica que as crianças com imunodeficiência tinham mortalidade superior a 90% no primeiro ano de vida e hoje elas são transplantadas e curadas, além de outras formas menos graves sendo tratadas e controladas. Na avaliação do pesquisador, a evolução científica desempenha um papel fundamental em garantir um cenário mais otimista para as pessoas com as doenças raras. A prática, no entanto, demanda ações estratégicas. Ele conta que é preciso mudar o paradigma científico, mas que quem coloca isso em prática são as políticas sociais. É um trabalho de muitas mãos, o médico de um lado, a população civil do outro e a política fazendo tudo isso acontecer. A coordenadora estadual do Programa Nacional de Triagem Neonatal de São Paulo, Carmela Glinder, destaca também o papel dos laboratórios genéticos, que fazem a leitura especializada dos exames e da indústria farmacêutica que investe em pesquisa para o tratamento das doenças. No estado de São Paulo, referência em triagem neonatal no país, a coleta do teste do pezinho é realizada em 98,8% dos recém-nascidos, a maioria deles ainda no hospital.
Jonas, considerando a ampliação e disponibilização do diagnóstico, quais os desafios seguintes que poderão ser observados no cuidado desse paciente raro e que às vezes até refletem a realidade atual?
Bom, Laura, o principal desafio consiste em fazer uma busca ativa quando a família precisa dar prosseguimento ao tratamento da criança diagnosticada com alguma doença rara. Carmela menciona que há profissionais que trabalham ligando para as famílias, informando a unidade de saúde mais próxima para pedir a repetição do teste do pezinho. Obviamente, há casos em que o telefone e o endereço não batem, então eles pedem ajuda para encontrar os pais do bebê. Para auxiliar a equipe do programa de triagem de São Paulo, a coordenadora afirma que existe um algoritmo que cruza as informações da família e indica dados para a localização da criança. Ainda assim, há situações em que apenas o contato boca a boca soluciona a busca pelo recém-nascido com alguma doença rara. Ela relata que houve uma situação em que conversaram com o dono de um mercadinho no centro de uma cidade do interior e pediram para ele falar com a avó da criança. Cerca de 80% dos municípios em que atuam têm menos de 8 mil habitantes. O esforço, de acordo com Carmela, é fundamental para zelar pelo futuro das crianças com doenças raras. A resposta às doenças detectadas pelo teste do pezinho determina um percentual significativo de deficiência cognitiva e prognóstico de vida das crianças. Essas histórias são importantes porque mudam o paradigma da deficiência, dependência e inclusão na sociedade. A neuropediatra Alexandra, da UFRJ, concorda com Carmela e reforça o desafio de atender as diferentes realidades culturais e econômicas do país. O diagnóstico precoce é importante porque, quando você começa o tratamento para uma doença degenerativa, melhora o efeito do tratamento que modifica o curso natural do caso da criança.
Camila, a gente falou, né, do teste do pezinho, teste da bochechinha, e o que mais a gente tem de tecnologia que pode ajudar na identificação de bebês, crianças e adultos com doenças raras?
Um outro recurso proporcionado pela tecnologia são os painéis genéticos. Na prática, esses painéis agregam informações de testes genéticos que analisam o DNA de um indivíduo em busca de variações genéticas específicas associadas a condições médicas ou características hereditárias. Os dados podem ser utilizados para diagnosticar doenças genéticas, analisar o risco de desenvolvimento de determinadas condições de saúde e identificar a presença de genes associados a doenças genéticas, por exemplo. Outra finalidade é tornar o próprio tratamento de uma doença já diagnosticada mais assertivo, considerando características genéticas de cada paciente. A ferramenta pode reunir um amplo espectro de genes ou ter como foco um único gene. Geralmente, esse tipo de iniciativa tem o apoio da indústria farmacêutica por meio de programas de suporte ao diagnóstico criados com o objetivo de reduzir a jornada do paciente. A PTC Therapeutics, por exemplo, disponibiliza atualmente 4 painéis genéticos criados pelo laboratório Mendelix. 3 deles abrangem um amplo número de genes: o painel DNA amplo para doenças neuromusculares, o painel Moviment para doenças relacionadas à hipotonia associada a transtornos do movimento com início na primeira infância e o painel hipertrigliceridemias e pancreatites. E o quarto contempla um único gene e faz o sequenciamento do gene TTR, transtirretina. Somente profissionais médicos podem ter acesso aos painéis e o acesso das informações pessoais é estritamente restrito a médicos. As empresas relacionadas ao desenvolvimento de painéis genéticos não podem ter acesso a informações que identifiquem os pacientes, respeitando o disposto na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a LGPD.
E agora falamos sobre transformação digital na saúde no nosso momento oferecido pela InterSystems.
Momento Transformação Digital na Saúde, apresentado por InterSystems.
Olá, meu nome é Jorge Carvalho, sou diretor na Origin Health. E essa semana continuamos a explorar o tema de interoperabilidade, falando com Nancy Abbe, uma profissional com larga experiência no mercado de TI. Ela foi CIO em diversas instituições financeiras e mais recentemente, por 6 anos, como CIO do grupo GNDI. E também com Tereza Saqueta, diretora de saúde da InterSystems.
Ainda no tema de interoperabilidade de dados na saúde, no contexto geral da área da saúde, quais são os desafios comuns a todos? É possível existir um movimento conjunto com o objetivo de superá-los? Qual é o papel de cada parte nessa busca? Um pouco do que a gente estava comentando há pouco, né? Assim, como é que a gente reúne todos os players para poder avançar nesse tema.
Isso é fundamental, né? Colaboração, colocar os diferentes stakeholders, né, dessa cadeia, inclusive o cidadão, né, que a gente chama de paciente, e até a origem da palavra é porque é uma pessoa que ela fica com um papel mais de espectador, quando na verdade a gente deveria cada vez mais transformar o paciente
num protagonista.
Num protagonista que vai assumir também a responsabilidade pela própria saúde. Né? A gente também fala muito de saúde como doença, paciente, mas a gente também sabe todos os benefícios de prevenção, enfim, acho que não vale a pena entrar aqui não. Mas quando a gente fala de desafios, né, Tem essa questão do desconhecimento, que é um desafio importante, que a gente vê que está em todo lugar, né? Foi colocado. Um desafio que também é comum, a segurança da informação, é uma preocupação real. Aqui não é alguma coisa... precisa haver essa preocupação, tanto a partir da questão do consentimento dos dados, quanto questões mais tecnológicas mesmo, né? O dado de saúde é um dado que tem um valor de mercado na dark web. Então, é uma preocupação que precisam ser tomados os cuidados necessários, mas isso também não é... Não estamos falando de e a questão aqui não é a interoperabilidade. Esse problema já existe independentemente da interoperabilidade, né? A questão da segurança da informação. Então, ela não é algo que vem em decorrência da interoperabilidade. A questão ética, como a gente já falou bastante, a cultura do para que vão ser usados os dados, a cultura digital, que é tem um trabalho muito forte que precisa ser feito em cima disso. A gente fala do engajamento do paciente, mas tem engajamento e as ferramentas também para ajudar o trabalho dos profissionais de saúde na ponta. Regulamentação.
E pegando esse gancho, você comentou uma coisa, a Isadora colocou como o usuário como protagonista, né? Acho que a gente vem no movimento nos últimos anos do usuário ter cada vez mais informação, né, sobre a sua própria saúde e sobre saúde em geral, né? Isso traz uma expectativa do usuário também diferente, né? Então, ela já... E até uma expectativa que vem de outros setores também, né? De uma jornada mais fluida, né? De informações que estão disponíveis, né, para ele mesmo e também para os próprios profissionais de saúde que vão atendê-los. Isso é uma expectativa do usuário que... A gente sabe que o sistema hoje ele é muito fragmentado, então o que você colocou de colaboração entre os diferentes players é até em função de um melhor atendimento para o seu próprio usuário, o seu paciente, o seu cliente, né? Fala um pouquinho disso, né? Como é que você vê? Eu sei que a gente já comentou que não é uma questão de tecnologia, é muito mais uma questão cultural e de incentivos, talvez, né?
Sem dúvida. E acho muito interessante isso que a Isadora trouxe, né? Que na pessoa física, todo mundo acredita, porque todo mundo se vê como paciente. Todo mundo vê valor em você ter uma coisa simples, que deveria ser básica, que é eu consigo ter o meu histórico de saúde disponível, onde eu consiga acompanhar e não precise ficar... toda vez que eu vou a uma consulta, tenho que repetir, mas tomei vacina, não tomei vacina, antecedente familiar. Você não precisaria ter nada disso na sua cabeça, poderia estar tudo em algum lugar, os resultados dos exames que eu fiz. Então, quando você se coloca numa posição em que se eu chegar num pronto-socorro, porque eu sofri um acidente no meio da rua, alguém pode ter acesso a tudo isso e eu posso evitar um medicamento, o uso de um medicamento é porque eu tenho alergia, ou alguém já saiba, não, ela é diabética, então muito provavelmente o que aconteceu é decorrente de uma hipoglicemia, talvez. Então já direciona, né? Então como indivíduo, né, eu consigo ver esse valor, né? A questão é transpor isso para as instituições.
E eu acho que a própria instituição, né, quando a gente fala da ineficiência que existe hoje no setor, quando a gente fala na duplicação de exames, quando a gente fala em custos excessivos, desnecessários, eu acho que as instituições também entendem isso.
Mas às vezes tem gente que se beneficia com isso. Esse é...
Aí que tem os conflitos de interesse. Né?
Exato.
A ineficiência de um é lucro do outro.
Mas me desculpa.
Não, eu acho que é isso. Tem um desalinhamento de interesses mesmo, né? De incentivos. Então, também dentro das empresas, elas entendem o benefício. A questão é dar o passo para fora, né? Entender a importância de você não ganhar sozinho. Entender
ganhar como setor.
Ganhar como setor.
E assim, né, a gente falou sobre sistema público, sistema privado. A realidade hoje, apesar do SUS ser belíssimo, recentemente eu tive a oportunidade de conhecer algumas unidades básicas de saúde em um estado, é sensacional, é espetacular o trabalho que é feito. Aqui no Brasil a gente vive uma situação de escassez de profissionais, de serviços, é muita gente, aqui no Brasil não, desculpa, em São Paulo, né? Mas é espetacular o que é feito no SUS nesse Brasil afora, né? Mas ainda tem muito espaço, mesmo para o setor privado, ampliar a abrangência, né? Então fica uma visão de, não, deixa eu continuar ganhando aqui no meu mundinho, dessa forma que eu estou acostumada, quando na verdade a gente poderia expandir a pizza, né? Eu vou diminuir um pouquinho o pedaço da minha pizza, mas numa pizza com tamanho muito maior, proporcionalmente todo mundo vai ganhar, né?
E acho que vale, especialmente no setor da saúde, a gente lembrar que não é uma coisa em substituição à outra, né? O cuidado sempre vai depender do contato humano. O que a gente está dizendo é a tecnologia a serviço de todos os profissionais da saúde. Porque eu acho que essa é uma outra questão, né? A saúde sempre vai demandar um cuidado pessoal, olho no olho. Né, uma boa
interação
entre médico e paciente, entre os diversos profissionais da saúde e o paciente.
Da empatia também.
Exato.
A humanização, exato, que tanto se discute. Você usar a tecnologia
a seu favor, potencializando essa atuação.
Eu acho que é
atuação.
Isso, Tereza, assim, quando você tem o tal do high-tech, high-touch, né? Você consegue ter muito mais empatia e um cuidado mais humanizado se você tem informações daquele usuário, paciente, né? Você vai prestar um melhor serviço.
Sem dúvida. E tirando uma burocracia enorme também do colo.
Que, né? A tecnologia faz esse pedaço, né? Automatiza um monte de coisa para que o profissional, o tempo do profissional, a expertise do profissional, o conhecimento do profissional seja utilizado da melhor forma. Sem precisar fazer aquilo que pode ser feito pelo computador.
Exato.
Pela,
exato,
tecnologia.
É aliar, né? High touch, high tech.
Exponencializar, inclusive, tem um livro que eu li em 2014.
O acesso até, né?
Tem isso. Que compara um livro de dois professores do MIT, que compara a transformação que a máquina a vapor fez pelos nossos músculos, com o poder que o digital, a inteligência artificial, tem de expandir o poder do nosso cérebro. Eu achei genial aquilo. Com a máquina a vapor, a gente pôde percorrer distâncias, carregar peso de uma forma que era impossível antes. E foi uma enorme transformação. Essa mesma salto, agora a gente pode fazer para expandir o alcance do nosso cérebro, usando o digital e a inteligência artificial particularmente, e dando mais acesso à tão desejada equidade do cuidado, utilizando a tecnologia dentro desse contexto que agora não é mais a saúde digital é uma coisa muito mais abrangente do que falar de tecnologia. Não é um novo comportamento do cidadão que faz tudo pelo celular. Por que eu não consigo agendar um exame? Por que eu não consigo
pensar a saúde de uma forma diferente.
Exatamente.
Né?
Exatamente. Realmente uma transformação.
Muito legal. Queria agradecer a Isadora, a Tereza, muito obrigado.
Muito obrigada, Jorge. Prazer.
Semana que vem a gente continua essa conversa e esse foi o nosso Momento Transformação Digital na Saúde, oferecido pela InterSystems.
Faça parte da comunidade MIT Technology Review Brasil e assine nosso conteúdo em mittechreview.com.br/assine. MIT Tech Review/assine.
E hoje aqui no podcast a gente tem o prazer de receber o imunologista Dr. Antônio Condino Neto, que é professor sênior do Instituto de Ciências Biomédicas da USP. Bem-vindo, Dr. Condino.
Muito bom dia, Laura. É sempre um prazer estar aqui, contribuir com o conteúdo das entrevistas e falar sobre um tema apaixonante, que é a triagem e diagnóstico das doenças raras, agora no mês de fevereiro, que é o mês das doenças raras.
Exatamente, doutor Condino. Então, até para a gente começar, eu queria que você trouxesse um pouco do histórico da implementação do teste do pezinho no SUS e como foi importante para mudar a realidade do paciente raro.
Começou aqui no Brasil de uma forma mais organizada, ali na década de 70, um trabalho pioneiro do professor Benjamin Schmidt, da Escola Paulista de Medicina. E esse projeto foi ganhando corpo até ali na década de 90, quando o programa da triagem neonatal foi oficialmente criado e nós passamos a triar 6 doenças, né, que hoje em dia isso é chamado da triagem básica. E com o avanço da tecnologia, tanto na medicina privada quanto no SUS, que é a área pública, as demandas vão aumentando, os casos vão aumentando e existe um movimento no mundo de se ampliar a triagem dessas doenças raras, porque elas, né, preenchem aquele critério de que se o diagnóstico não for precoce, elas vão ter uma evolução catastrófica e trazer sequelas importantes para a vida da criança e algumas vezes até levar à morte. Então, são doenças graves de evolução catastrófica e que ou sequelam ou matam, e a única chance que a criança tem é diagnosticar precocemente para que o tratamento já comece e evite isso tudo. Bem, com esse avanço, né, da tecnologia e o aumento das demandas sociais, houve um avanço importante da sociedade civil, das associações de pacientes, a mobilização da classe política, até que recentemente nós tivemos a ampliação da triagem neonatal para cerca de 50 doenças para ser implantado em 5 etapas, na verdade hoje 4, de erros inatos do metabolismo e erros inatos da imunidade. O projeto foi aprovado no Congresso Nacional, no Senado, o presidente da República sancionou a lei, ela está em vigor. Então é um direito do cidadão brasileiro, de todos recém-nascidos, e ela já começou a ser implantada. Aonde que já está aqui no Brasil? No município de São Paulo, por meio de um decreto municipal, uma lei municipal, então o prefeito Bruno Covas ampliou esse projeto já, mesmo antes de promulgar a lei federal. Isso aconteceu ali em dezembro de 2020. Então, toda criança que nasce no SUS, no município de São Paulo, já é contemplada com a triagem ampliada para 50 doenças. É até interessante o fato de que as crianças que nascem no ambiente privado, em hospitais luxuosos, não têm esse serviço. Então, são as de hospital público. Para a rede privada, existe o serviço, mas ele é pago à parte, porque os planos de saúde, por enquanto, cobrem apenas a triagem básica. Então, é necessário incorporar no rol da ANS a triagem ampliada, né? Já que hoje ela é um requerimento por lei. No estado de Minas Gerais, a ampliação da triagem também já vem acontecendo. Foram feitos estudos piloto e com as pausas, né, para avaliar os resultados, mas está em vigor. O estado de Minas Gerais está crescendo rapidamente. O Distrito Federal. E existe uma mobilização também nos estados do Sul. Né? Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, existe um interesse, eles já estão se mobilizando para implantar esse programa de fato. E aí nós temos que continuar estimulando para que os estados, né, mais ao norte do Brasil se mobilizem para que implante. E o Brasil é um país muito grande, continental, tem muitos contrastes. A gente sabe que em alguns lugares, né, mais remotos, né, mais ao norte do Brasil, nem a triagem básica é feita. Apesar do Estado receber os recursos financeiros, eles não fazem o exame, e isso é importante. A sociedade civil está atenta a isso, para poder cobrar dos governantes. É importante que o Ministério Público atue, né, como um órgão, aí, o guardião da lei, para que a lei seja cumprida.
Agora, doutor Condino, o que mudou com essa ampliação, né? Você falou aí do número de doenças que hoje são capturadas. Qual foi exatamente essa doença, essas doenças que entraram agora? E por que isso foi uma mudança na tecnologia? Foi a descoberta dessas novas doenças? Como é que foi esse processo entre o que a gente tinha antes? Por que o que a gente tinha antes era mais limitado e agora a gente tem essa ampliação? E eu também queria te perguntar sobre o teste da bochechinha, né? Hoje ele não está disponível. Se existe esse movimento para também incluí-lo, e como é que ele se diferencia desse outro teste do pezinho ampliado?
Vamos lá. O porquê que ampliou? Olha, por um aumento do conhecimento, né? Um aumento das tecnologias disponíveis. Isso é um movimento mundial. O Brasil vem acompanhando esse movimento. Então, a gente não vai continuar triando somente meia dúzia de doenças para o resto da vida. Né? À medida que a medicina vai evoluindo, outras possibilidades diagnósticas vão surgindo. Por exemplo, na área de erros inatos do metabolismo, a tecnologia da espectrometria de massa e tandem possibilitou rastrear já um número bem maior de doenças. No lado de erros inatos da imunidade, o desenvolvimento das técnicas de biologia molecular, e também para o lado da atrofia medular espinhal, que utiliza a mesma plataforma, né, possibilitou que se criasse um teste de triagem. Então, é basicamente uma combinação de avanço do conhecimento científico, avanço do conhecimento tecnológico e um anseio, né, social, de que esses programas sejam implementados, e as coisas vão para frente quando a classe política que nos representa reconhece a importância da demanda e apoia a causa. Então, é basicamente por isso. Então, qual que é a diferença entre 6 doenças e 50 doenças? Acho que nem cabe eu ficar listando aqui as outras 44 doenças. Né? Isso está disponível nas páginas da internet. O porquê é isso. São doenças prevalentes no nosso meio, é relevante e precisa diagnosticar e tratar. E outras surgiram, né? Vão continuar surgindo, esses testes vão continuar ampliando. Teste da bochechinha. Teste da bochechinha não é um método de triagem neonatal reconhecido. Ele é um método em que se extrai DNA a partir da raspagem, né, da coleta da saliva da boca da criança, e se faz um sequenciamento genético de uma coleção de genes relacionados a doenças raras. É um teste boutique oferecido para a rede privada, para quem pode pagar, mas não é um teste considerado válido para triagem neonatal. Ele não faz parte de nenhum programa de triagem neonatal oficial. Tá? É um luxo.
Perfeito, doutor Condino. Agora, quando a gente pensa nesse arsenal diagnóstico, né, do paciente, como é que tem sido, então, acho que aqui a gente falando principalmente do SUS, a continuidade do cuidado, né, dessas crianças e do apoio a essas famílias a partir do momento que é feito esse diagnóstico da doença rara?
Então, esse é o grande desafio, porque não adianta diagnosticar se não tiver tratamento, né? Como é um número de doenças grandes, de fato, principalmente na área de erros inatos de imunidade, existem algumas situações em que os medicamentos ou fórmulas nutricionais especiais, elas são dificilmente encontradas no Brasil e nem estão padronizadas no SUS. Portanto, existe sim um movimento organizado a partir da Sociedade Brasileira de Triagem Neonatal, e as associações de doenças raras, trabalhando junto com o Ministério da Saúde para poder agilizar a entrega desses medicamentos e fórmulas especiais. Então, esse é um trabalho que já existe e já está sendo feito. Na minha área, que é erros inatos da imunidade, essa estrutura já existe. Está tudo padronizado no SUS, a parte de terapia de reposição de imunoglobulinas, existe transplante de medula no SUS, a parte dos antibióticos, está tudo lá. Né? E também na medicina privada, é possível fazer transplante de medula e terapia de reposição de imunoglobulinas, os medicamentos, antibióticos, antifúngicos. Na verdade, a área de imunologia, eu sempre comento com os meus colegas, olha, a imunologia tinha tudo, só não tinha triagem. Então, assim, para nós, a gente ficou extremamente feliz com a inclusão da triagem, porque nós tínhamos todas as ferramentas diagnósticas e terapêuticas, mas os pacientes chegavam para a gente já quando não tinha mais nada o que fazer por eles. E agora, sim, é uma realidade transformadora.
E destaca-se a importância justamente do diagnóstico precoce, né, doutor Condino?
É a única chance. Ou faz diagnóstico precoce, assim, dentro de um elenco de doenças, ou você faz diagnóstico precoce ou sem chance.
Agora, quando a gente fala de doença rara, a gente sabe que hoje tem uma limitação, que muitas doenças raras não têm tratamento, né? Então, quando é feito esse diagnóstico precoce dessas doenças, esses pacientes eles são encaminhados dentro do sistema para algum programa de apoio multidisciplinar, de terapia, de suporte?
Para entrar no programa da triagem neonatal, entram as doenças que são consideradas graves, de evolução catastrófica e que têm tratamento. Aquilo que não tem tratamento não entra nos programas de triagem. É uma questão de organização do sistema público, dos recursos públicos. Veja, não que uma doença seja mais importante do que a outra, não é isso, mas do ponto de vista de organização da atenção à saúde, se nós vamos utilizar recursos públicos para diagnosticar uma doença precocemente, a gente vai dar prioridade para aquela que tem tratamento. Então, as doenças que não têm tratamento não entram na triagem.
Não entram no teste do pezinho, né? Nesse teste, nova versão. Perfeito.
Não.
E aí você já faz essa jornada do paciente pensando, né, nessa eficiência do sistema com um acompanhamento completo do diagnóstico, tratamento e seguimento. Perfeito. Agora, doutor Condino, como é que você vê a tecnologia, né, a inovação tecnológica, como ela vem transformando essa vida do paciente raro? A gente falou aqui de diagnóstico, né? De como isso evoluiu e permitiu que saísse ali de 6 para 50, se eu não me engano, como você falou. Como você enxerga esse momento, né, da inovação tecnológica no diagnóstico do paciente raro e o que a gente pode esperar no futuro, do futuro nesse sentido? Já existem outros testes, já existem outros painéis que são mais completos ainda, então que o objetivo é que o SUS também venha incluindo essas inovações com o tempo. Como é que está esse cenário?
A evolução tecnológica, tanto de testes diagnósticos quanto de recursos terapêuticos, ela acontece de forma muito mais rápida do que as políticas públicas, isso em qualquer país do mundo. Assim como a incorporação desses recursos também na rede privada, ela acontece de uma maneira muito mais lenta. Então, a ciência e a inovação tá sempre muito na frente, muito mais rápido do que o sistema de saúde, seja ele público ou privado. Como é que eu enxergo esses avanços? Eu enxergo como uma coisa divina, né? Isso é uma coisa divina. E deve continuar sendo assim e cada vez mais acelerado. O que precisa mudar o manejo do sistema de saúde, seja ele público ou privado. Não vamos nos iludir de achar que o sistema privado é ótimo, maravilhoso. Não é, não. À medida que a gente tem planos de saúde, eles buscam a sustentabilidade econômica, também eles têm que fazer contas. Né? Falar, a gente vai cobrir tudo? Não, não vai, porque a gente sabe que os recursos, apesar de serem abundantes, eles são limitados. Então, essa é uma discussão complexa, a parte de sustentabilidade de recursos econômicos, né, também no sistema público, né, que o Brasil é um país riquíssimo, não falta dinheiro no Brasil, nós somos uma das grandes economias do mundo. Então, essa já é uma discussão complexa que eu acho que ultrapassa os objetivos do nosso podcast. Mas, respondendo a sua pergunta, como eu vejo o avanço tecnológico, ele acontece de maneira mais rápida do que as políticas públicas, muito mais rápido, e qual o resultado disso? É divino.
Perfeito, doutor Condino. Acho que a gente trouxe uma discussão super importante, né? A gente fala muito aqui de inovação tecnológica para tratamento. A gente vai falar sobre o que a gente já tem, a importância disso hoje para cobrir como esses testes eles são apoio, são adicionais. E um debate, né, sobre doenças raras, como você trouxe no começo da nossa conversa, agora aqui no final do mês de fevereiro. Eu queria agradecer a sua participação aqui no podcast. Foi um prazer falar com você.
Muito obrigado. E estamos aqui disponíveis. Eu já convido você para o mês de abril, que é o mês dos erros inatos da imunidade. A gente vai ter programação especial, daí nós podemos falar especificamente desse grupo de 485 doenças raras.
Com certeza, doutor Condino, será um prazer. Obrigada.
Um bom dia.
Estamos chegando ao fim de mais um episódio. Se você não segue a gente nas redes sociais, vai lá em @MITTechReviewBR. Também não deixe de se inscrever no nosso canal, conferir os diferentes webinars e também outros podcasts. Semana que vem tem mais e eu espero você. Até lá!
Você ouviu o podcast da MIT Technology Review Brasil. Apresentado por Origin Health. A maior publicação de tecnologia do mundo agora está no Brasil.